todo. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. Então, hoje a gente está dando ênfase a essa questão, né, da concupiscência. Concupiscência que é o quê? É a carne. A concupiscência é a própria carne. Mas é o ser humano. Então, às vezes você fica aí assustado, às vezes triste com a sua concupiscência, mas não esqueçam de que ela faz parte da carne, ela está na carne. A concupiscência é o pecado, assim, é aquilo que contrariou Deus. Desagradou a Deus. Aconteceu isso lá no céu, né? O inimigo se rebelou contra Deus e passou então a discutir com Deus. Ele passou a lutar com Deus. E Deus condenou essa situação na carne. Deus condenou isso na carne. A hora que ele eliminar a carne, ele elimina também a concupiscência. O dia que Deus eliminar a carne, ele elimina a concupiscência. Ele condenou o pecado na carne exatamente para ficar livre totalmente da concupiscência. Onde está a concupiscência? Na carne, né? Tem uma passagem até interessante, aliás, um detalhe que está na definição lá, concupiscência. Tem um detalhe que está lá, que está no dicionário, inclusive. Eu acho interessante o seguinte. Nós já comentamos isso, já falamos, mas vamos voltar. Quem me livrará? Quem me livrará da consequência? Quem me livrará? Está lá assim, coitado de mim. Quem me livrará, ó Deus, faltou esse detalhe aí, da concupiscência? Raiz e seminário de todos os males humanos. Raiz, quer dizer, começo. Seminário também é onde a coisa nasce. Então não tem uma pessoa que não tenha esse problema. Não tem um, não existe uma pessoa. E depois então nós vamos perguntar a vocês o que é que se faz, o que é que se deve fazer, né? Para então evitar isso. Por que que a gente põe a armadura de Deus? Você vive com a armadura de Deus porque é uma luta constante que existe entre nós e essa força maligna que está também em nós. Então a coisa está em nós, nós mesmos, né? Então o apóstolo Paulo depois fala lá: quem me livrará, ó Deus, do corpo dessa morte? Esse é o corpo do pecado. Esse é o corpo do pecado. É o corpo da morte, é o corpo do pecado. E nós estamos aqui. E nós estamos nele. Lutando, pelejando. Em outro lugar diz, fazer morrer a essa natureza. Faz morrer essa natureza. E por que que está sendo trazido para o casal? Para a família, para o encontro casal? Porque nós temos percebido, assim, a força que isso está achando lugar no mundo por causa da evolução de tudo, da ciência, etc. Então a concupiscência se torna cada vez mais forte, cada vez mais evidente. E é preciso que haja o amor, é preciso que haja o bem do marido para com a mulher, da mulher para com o marido, no sentido de juntar esse esforço, essa comunhão, esse entendimento, para combater esse mal. O marido vai ajudar a mulher vai ajudar o marido. Eu tenho certeza que um é capaz de ajudar o outro. Difícil é quando, esses dias nós pregamos também sobre isso, vamos falar durante o encontro, o jugo fica desigual. Ou seja, quando um quer uma coisa, o outro quer outra. Então, o jugo fica desigual, é difícil. Então, nós vamos ler aqui, que nós estamos insistindo ainda com esse assunto. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Então, fica bem claro isso. Todo mundo tem. É uma praga, é como se fosse uma praga que você pensa que morreu e não morreu. É uma praga que se cair um pouquinho d'água lá em alguma coisa, ela brota, né? Ela está na carne. Primeira Timóteo capítulo 6, versículo 3, alguém poderia ler, por favor?
Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimentos e privados de verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. Nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam as boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a, Alguns se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém.
Então, é um trecho longo. Fiz questão de lê-lo todo. É um trecho longo. Ele precisa ser meditado, né? Versículo por versículo. Ele precisa ser meditado, versículo por versículo. Mas é que tem alguns, por exemplo, que a gente pode... Alguns que vão... Chama mais atenção, né? Vamos dizer assim. Primeiro, começa logo no versículo 3, quando diz assim, se alguém ensina outra doutrina. Se alguém ensina outra doutrina. Nós temos que ter cuidado com a doutrina. É só ter cuidado com a doutrina, que é uma segurança grande que a gente tem. Qual é a doutrina? Qual é a doutrina? A doutrina de Cristo. Ou seja, o pensamento de Cristo. O que que Cristo pensa? É o que, com que você deve ficar. Eu já disse e repito. Todo mundo tem um problema. E todos vão ter que lutar contra esse problema. Todos têm. Uns mais, outros menos. O certo é que todos têm. Aceitar a doutrina de Cristo. Então, durante a leitura aqui, nós vamos observar alguns detalhes da doutrina. Então, existe uma doutrina da igreja, ou de várias igrejas. O Adventista tem uma doutrina, o Testemunho de Jeová tem outra doutrina. É a doutrina da igreja. Que você não pode infringir a doutrina da igreja sob pena de ser expulso da igreja. Não pode, então, contrariar a doutrina da igreja. A doutrina de Cristo, nós podemos contrariar a doutrina de Cristo? Podemos. Você acha difícil a doutrina de Cristo, contraria. Mas, às vezes a igreja não perdoa, mas Deus perdoa. Deus quer te ajudar, Deus quer fazer você conseguir vencer a dificuldade que você tem e praticar a doutrina. A doutrina de Cristo, em algum lugar aqui nós vamos parar e mostrar. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com a doutrina de Cristo, que é segundo a piedade. Então, eu não sou capaz. Senhor, tem piedade de mim. Tá bem? Eu não sou, ela é segundo a piedade. A doutrina de Cristo, se Deus não tiver misericórdia de nós, Deus não tiver piedade, ninguém consegue fazer. Ninguém consegue fazer. Porque a oposição, ela está na própria carne, na própria vida, nessa própria vida. A oposição está nessa própria vida. Então, se eu quero, por exemplo, ser humilde, eu preciso pedir a Deus. Por quê? Porque humildade não é uma coisa própria do ser humano. Não é. Simplicidade não é uma coisa própria do ser humano. Você pode ser mais pobre que você pode imaginar. Ele tem os mesmos problemas que nós temos. Pode ter certeza. Amém? Às vezes eles estão, não se manifestaram por alguma coisa. Falta de oportunidade. Mas estão ali o problema. E Deus, sabendo que os problemas estão lá, permite que aconteça alguma coisa para que aquilo se manifeste. Imagina os índios lá, um lugar lá bem escondido. E de repente um índio se sobressai sobre os demais. E é colocado como cacique. Ele não vai ter problema? Ele não vai... A concupiscência não vai se manifestar ali? A soberba não vai se manifestar ali? Claro que vai. E sendo ele o cacique, o chefe, alguns não vão querer chegar perto, fazer amizade com ele e ser apoiado por ele e tal, etc. Alguém não vai querer casar com a filha do índio. E assim por diante. Essa coisa é da própria natureza humana. Aqui mais embaixo. Nada, versículo 7. Nada trouxemos para esse mundo e é manifesto que nada vamos levar dele. É outra coisa que você tem que pôr na cabeça. É outra coisa que você tem que entender. Como você deve viver, como você precisa viver para não sofrer tanto com esse problema. Qual? Eu não trouxe nada e não vou levar nada. Eu preciso aprender a administrar as minhas coisas, porque eu sei que eu não vou levar nada. E muitas vezes a gente vive com tanto cuidado, com tanto zelo por as coisas, como se nós fôssemos levar. E na verdade a gente não vai levar nada. Pensa, é para pensar. Versículo 8, ele fala, se tem sustento, se tem, se está bem, você está contente, né? Você tem como viver, está feliz. Fica tranquilo, porque a vontade de Deus, que eu estava até mostrando aí, agora mesmo conversando, que a concupiscência, ela é a vontade da carne. A vontade da carne é a vontade do diabo. A vontade da carne tem a vontade da carne e a vontade de Deus. A vontade de Deus é contrária à vontade da carne. Então, se eu quero agradar a Deus, eu tenho que desagradar a carne, a mim, né? Mas se eu confio em Deus, eu vou preferir agradar a Deus. Eu prefiro agradar a Deus. Por quê? Porque eu confio em Deus. Eu acredito que Deus tem razão. Pode ser que agora eu não entenda. Por exemplo, uma pessoa vem e bate no rosto da gente, Deus manda virar o rosto, deixa bater no outro também. A gente não entende isso. Na hora a gente não entende, mas lá, depois de muito tempo, eu acredito que você vai entender. Foi melhor, você lembra? Aconteceu o que? Não foi, foi melhor. E assim por diante. Durante o encontro nós vamos ver mais coisas, e nisso vocês vão lembrar disso. Os que querem ser ricos. Tem gente que quer ser feliz, quer ganhar bem, mas sem querer ser rico. Tem pessoas que querem ser ricos. Tem pessoas que naturalmente são ricas. Não é que eles querem ser ricos, não. Você pode... O que é riqueza? O que é uma pessoa ser rica? Né? Quando você pensa que não, sua declaração de bens, você vai ver lá, você está rico. Não é assim? Você fez a declaração, você um dia fez a declaração de isento. Você não ganhava nada, você não tinha nada, fez a declaração de isento. E foi trabalhando e foi arrumando, de repente as coisas foram caindo lá na declaração de bens. Aí você nunca percebeu que a sua declaração de bens hoje tem um patrimônio de 2 milhões, 3 milhões. É, ué. Uma casa, né, lá perto do Flamboyant. não sei o que, não sei na onde. Um apartamento, não sei na onde, você já pagou. É, um carro, um Camaro, não sei o que. Mais isso, mais aquilo. Quando você pensa que não, esse dia o Alas falou para mim, pai, eu acho que eu estou rico, porque eu já, né, tenho isso, 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 isso. O que é rico? Possuir é ter muito, muita coisa. É assim? Administrar a pobreza é tão difícil quanto administrar a riqueza. Mas é possível administrar a riqueza? É possível. É mais difícil. Né? Porque ele fala antes aqui que as pessoas, tendo as coisas, ele tem mais, ele é mais tentado. Ele é mais tentado. É mais fácil ele ter mais. É assim? Não tem aquele ditado que dinheiro chama dinheiro? Quem tem, tem mais facilidade de ter, de possuir. Quem tem mais facilidade de se corromper. Quem tem mais facilidade de roubar. Quem tem, tudo favorece. Amém? Uma empresa que está começando, ela tem muita dificuldade, por quê? Hã? Ela não tem crédito, né, Gustavo? O que mais? Ela não tem nome na praça, o que mais? O capital dela é muito pequeno, a pessoa fica com medo de né, empreitar para ela alguma coisa. A empresa pequena sofre muito. Mas a empresa grande, aquelas que se juntaram a Petrobras, são aquelas que são procuradas para fazer o quê? A corrupção. São as que andam para procurar uma pequenininha para fazer a coisa. Agora estão aí com a ideia de voltar para as pequenas. Então, aguenta a mão aí que vai chegar a vez, né? De se corromper também os pequenos. Mas eu estou mostrando para vocês que não interessa se é rico, se é pobre. Interessa que todo mundo tem que lutar contra o pecado. E o pecado, ele vem de uma forma ou de outra. Então, os que têm bens, têm mais dificuldades. Porque tem mais coisa para vencer. E outra coisa, a questão do amor às coisas que você tem. Na medida que você vai possuindo, você tem amor pelas coisas que você possui. Não é assim? Naturalmente, você vai criando amor pelas coisas que você tem. Hoje nós temos aqui, por exemplo, essa cooperativa é um patrimônio da igreja. Não é um patrimônio meu, de A, de B, de C, mas é um patrimônio da igreja. E, interessante, que a gente tem um amor pela coisa, você tem um zelo, você tem, não quer, não deixa ser invadido, você não quer que aconteça nada, você corre atrás daqui, corre atrás dali. É o tempo todo protegendo o patrimônio, evitando que o patrimônio se desfaça. É mais difícil, se não tivesse nada, ia deitar e ia dormir se não tivesse nada, né? Mas quanto mais riqueza nós temos, mais problemas nós vamos ter. Então Deus fala, eu queria evitar problema para vocês. Versículo 11 também é interessante, diz assim, mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas, e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Você é um homem de Deus. Foge dessas coisas. Concorda que você, tendo que administrar seus problemas, tendo que administrar suas riquezas, tendo que administrar seus bens, você não tem tempo para administrar a piedade, a fé, para você dar atenção à fé, à sua fé, dar atenção à sua piedade, dar atenção ao seu conhecimento de Deus. Você tem tanta coisa para poder cuidar. E fica difícil para você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então o homem de Deus precisa ser muito inteligente em relação a isto, ao que ele vai fazer, ao que ele faz. Ele pensa, meu irmão, isso aí é, vai me dar muito trabalho. Eu prefiro, às vezes, não mexer com isso. Né? Tem um ditado que diz assim: quem não pode com a mandinga, não carrega para atuar, né? É assim? Tem um ditado aí. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, no versículo 12. Para que? A qual também foste chamado, tendo já feito a boa confissão, etc. Versículo 14, que eu marquei aqui. Guarde esse mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí até quando nós vamos ter que lutar contra esse problema? Problema do quê? Problema da carne. Problema da concupiscência que está na carne. Você joga água nela, ela cresce. Se você dá lugar para ele cresce. Até quando nós vamos ter que combater isso? Foi falado na última reunião agora de tarde. Nós vamos ter que lutar contra isso até Jesus Cristo aparecer. Ou morrer. Eu vou lutar contra isso até morrer. Ou então quando Jesus voltar. Engraçado que não tem idade, não. A pessoa tem 10 anos, 20, 30, 40... 50, vê a pessoa com 80 anos, 90 anos, ele, o tempo de validade dele já esgotou, já está, entendeu? E ele está que está. Aquela desejo de possuir as coisas é grande demais, é muito grande. Eu lembro do Sr. Dilon, Odilon, dono da Araguarina, o grupo onde o Odilon Santos, era só dele. Mas depois, por questão de impostos, foi feito esse grupo Odilon Santos. Eu tinha muita amizade com ele, através lá no quartel, conversava muito com ele. Então ele tinha o escritório dele, era quase tamanho disso aqui. Era um escritório que eles fizeram para ele desfrutar um pouco. Já estava bem velhinho. Mas ele fazia questão de vamos ficar ali sozinho. Porque ficava sozinho. Que com aquela ideia, com aquela cabeça, ninguém mais tinha confiança de deixar ele decidir as coisas. Então, o Dilonzinho, que é o filho dele, ficava policiando ele, falava para nós, eu falava para o coronel, tem que ter muito cuidado com meu pai, ele faz cada besteira, ele faz cada bobagem, se deixar, ele mas o que o Dilonzinho fazia de bobagem? O senhor Dilon era uma pessoa boa demais. Muito boa. E o que ele fazia de bobagem? Se uma pessoa chegasse lá e ele achasse de dar um ônibus para a pessoa, ele dava. Entendeu? E o filho dele ficava vigiando, porque, pai, se eu pegar, dá um ônibus para a pessoa. Né? Teve uma vez que um cara criou um problema com ele lá no hotel, que eles tinham um hotel de turismo. Aí o menino disse que ele pegou o hotel e deu para o sujeito. Passou a escritura do hotel para o sujeito. Eu não sei se a pessoa se ele realmente estava com problema de saúde, ou se era ele entendendo perfeitamente o que ele precisava fazer. Ele era muito amigo nosso lá do quartel, então a gente chegava lá, Sr. Dilon, né? Normalmente eu ia para poder, em nome do comandante. Nós estamos precisando de 30 ônibus para levar a tropa daqui lá para Champioá. Nós precisamos de 40 ônibus para poder fazer isso. Mas o coronel não quer que o senhor faça isso de graça. O senhor tem mania de querer fazer as coisas de graça. Nós não temos outra empresa aqui a quem nós possamos nos dirigir para fazer isso, não. Mas nós queremos... Não. Cobrar de vocês de jeito nenhum. Não vamos cobrar. Fala o coronel, mandar para mim um ofício, tal, etc. Está liberado os 40 ônibus. Você fala pelo dia. Ele mandava os 40 ônibus. Você lembra, Godoy? Ele mandava os 40 ônibus, 50 ônibus, se fosse necessário, deixava por conta, mandava o motorista, despedia tudo por conta dele. Ficava o ônibus 15 dias, 20 dias lá por conta. Mas o senhor Dilon, o dia que ele foi sequestrado, uma vez, o exército mobilizou as Forças Armadas, entendeu? Foi a Marinha, a Aeronáutica, todo mundo estava sabendo do problema, não foi levado o conhecimento a público, o negócio teve que ser muito restrito, mas as Forças Armadas foram mobilizadas, porque todo mundo no Exército conhecia o que, que o Dilon Santos era para nós. Ele era, o quanto ele era amigo da gente. Então, eu estou dando esse exemplo para mostrar para vocês que às vezes a pessoa é feliz. Ele era uma pessoa feliz. Você não entrava lá no escritório dele sem que ele conversasse com você, sem que ele atendesse você como se estivesse atendendo um príncipe. A gente ficava até sem graça. Então eu acho que foi uma pessoa que soube aproveitar, né? Aproveitar aquele dom que ele tinha, aquela facilidade que ele tinha de adquirir as coisas. Ele tinha um punhado de empresas. Né? Muitas empresas em quase todos os segmentos da vida. Táxi, aéreo, essas empresas de ônibus, quase tudo era dele. Né? Rede de hotéis, fazenda de criação de gado, exportação de coisas, etc. Tal. Era um homem rico. Amém? Nós temos exemplo de várias pessoas que ganharam. Davi, ele era uma pessoa muito rica. Né? Tudo o que ele fazia, mas o que precisa da gente fazer é ter sabedoria, ter entendimento e fazer as coisas de acordo com a doutrina cristã. É possível? É possível. Já outros, sobe num tijolo, sobe no primeiro degrauzinho e ensoberbece. Sobe ali e não sabe ser feliz, não sabe desfrutar da sua felicidade com o que Deus deu a ele. Bom, às vezes acontece que o inimigo, percebendo a sua soberba, percebendo a sua vaidade, percebendo a sua coisa, ele entra no meio e destrói a possibilidade de você ser feliz com aquilo que você tem. Você passa a ser escravo da coisa e não dono. Isso é que é o perigo. Então, estou falando aqui, por quê? Porque hoje, com o crescimento da ciência, todo jovem, todo mundo está aí a um passo de ser bem-sucedido. A um passo de ser bem-sucedido. Qualquer um de nós, um pouquinho só, né? O dono da creme mel, ele começou com uma coisinha de fundo de quintal. A empresa cresceu muito e ele vendeu a empresa por uma fortuna. Quem comprou a empresa? Hã? Quem comprou? É. Quem comprou a empresa? O grupo de Lon Santos comprou a empresa. E a empresa vai... Amanhã vocês vão assistir Goiás e agora com dois palitinhos da creme mel. Basta levar dois palitinhos da creme mel e vai assistir o jogo. É assim? Será que eles fizeram um bom negócio? Dois palitos, dois picolés, vai ser o preço da entrada lá. Muita gente pensa assim, ah, mas vai tomar um prejuízo lascado. Né? Mas é exatamente aí que você se engana. Né? Quem sabe se a empresa não adquiriu os princípios do pai? Quem sabe se a empresa não adquiriu a maneira inteligente do pai trabalhar. Inteligente do pai trabalhar. Eu não vou levar nada. Eu não vou levar nada daqui. Então Jesus chamou. Jesus elogiou aquele mordomo. Mordomo o quê? Injusto. Ele elogiou o mordomo injusto. Quando o mordomo foi despedido, como ele tinha autoridade para fazer aquilo, ele pegou e falou, ó, quanto você deve? 60? Escreve aqui, 40. Quanto você deve? 80? Escreve aqui, 60. E Deus elogiou. Você pode observar ali que ele não estava roubando. Amém? Ele não estava roubando, ele tinha autoridade para fazer aquilo. Ele tinha autoridade para fazer aquilo. Muitas coisas não são minhas, pertencem a Deus, mas se estão na minha mão, eu posso fazer o que eu quero. Amém? Não pertence a mim, pertence a Deus. Mas se está na minha mão, eu posso fazer o que eu quero. E aí Deus fala que os filhos de Deus normalmente não são assim. Pensa que é dele a coisa. Ele não sabe. Fala, olha, né? Eu vou fazer dessa forma, porque com aquilo que eu tenho, eu posso ser feliz. E o que eu preciso? Mais de quê? Se eu tenho, eu preciso ser feliz com aquilo que eu tenho. Amém, gente? Não tem nada que paga o nosso prazer, a nossa felicidade, a nossa coisa, sem a concupiscência. Deus, aqui fala no fim, que Deus dá. Versículo 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus. Dá e dá-se-vos-á. Ponha em Deus sempre a sua satisfação de possuir, de ter. Deus faz questão de abençoar cada vez mais aquilo que você possui. A gente quer ver a igreja, nós queremos ver a igreja abençoada, mas não queremos ver a igreja sofrer com essas coisas. Nós não queremos ver é depois o inimigo percebendo, usar, aproveitar da situação e atrapalhar você. Amém? Pensa nisso. Eu estou falando, até mesmo porque eu estou vendo, tem muita gente, assim, de uma forma assustadora, que tem sido agraciada. Uns a gente percebe com sabedoria, com inteligência, vivo, né? Outros a gente percebe também, tem uma dificuldade enorme para poder acreditar que pertence a Deus. Amém? Então, que os ricos deste mundo não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das suas coisas, das suas riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos deu para dela gozarmos. Olha lá, gozo materiais. Deus dá alguma coisa para a gente também? Dá, está lá. Para nós gozarmos dela. Então o pessoal passava. Olha aí, os inimigos passavam, furava poço, Estevão, furava poço, não dava água. Furava poço, não dava água, Estevão. Eles plantavam, não nascia. Aí vinha o povo de Deus atrás, tudo naquela pindaíba lascada, naquela dificuldade, e etc. E Abraão falava, fura aqui. E dava água. Água em abundância, derrubava água por todo lado, e etc, etc. Muita água, plantavam ali em volta. Eles não tinham problema nenhum. O que vocês acham que normalmente a pessoa ia fazer? Sair daqui? Vou sair daqui? Não, não vou sair daqui. Não vou sair daqui, aqui. Nossa, achei a mina, tal, etc. Mas Deus falava para eles o quê? Vamos embora, levanta o acampamento e vamos embora. Será que eu ficava olhando para trás? Nossa, aquele poço era ali, o negócio era bom demais. Não, Deus proverá. Eles saíam, largavam os trem, Gustavo, largava tudo ali, riqueza, largava a fortuna que eles deixavam para trás. Mas ali eles tinham a palavra de Deus que eles tinham que continuar. Eles não eram, não tinham orgulho, não tinham vaidade, não tinham aquele apego, aquelas coisas. Então, vamos tocar para frente. Deus vai prover. Deus vai prover. Da mesma forma que Ele proveu aqui, vai prover para nós lá. Amém? E caminhavam, e acontecia lá na frente, que jeito? Né? Lembra das ovelhas de Jacó? O outro lá, pelejando para poder cercar, e as ovelhas de Jacó? Só saindo, uma atrás da outra, só aumentando o rebanho de Jacó. E Jacó não estava nem ali para as ovelhas, ele estava de olho aonde? Jacó não estava nem aí para as ovelhas. Ele estava ali trabalhando por ano, né? Foi obrigado a trabalhar 7 anos, foi? Um negócio assim. Ele estava mesmo de olho era na Raquel. Raquel, ele estava ali por causa dela. E saiu dali com uma fortuna. Ele saiu dali com uma fortuna. negócio errado, coisa mal feita, ruindade, coisa que é acompanhada pela usura, pela mesquinhez. Vocês concordam que não vai para frente? Vocês concordam que não abençoa? Que não agrada? Ao passo que está dizendo aqui, Deus abundantemente nos dá as coisas. Então aí é que eu acho que entra muito importante o papel da mulher e o papel do marido, de ter confiança os dois, porque às vezes um fica com medo de atrapalhar o outro, de prejudicar o outro. Junta os dois nessa mesma fé e vamos, minha filha, deu, se não deu, seja o que Deus quiser. Não vamos ficar, o que adianta? Nós não viemos para esse mundo com nada e nem vamos levar nada. Então, seja o que Deus quiser, vamos gozar, vamos aproveitar, vamos desfrutar. Amém? Vocês concordam? Então, é interessante observar isso aqui, que não é a riqueza propriamente dita, é a concupiscência é que faz o mal, não é as coisas propriamente ditas. Concorda? Jacó não tinha culpa. Se as ovelhas nasciam tudo do jeito que Deus tinha determinado, mãe. Não é assim? Amém. Versículo 18. Aí é onde entra. Versículo 18. Está falando aqui dos manda aos ricos deste mundo, quer dizer, as pessoas que têm muitas coisas. Pessoas que têm muitas coisas. E que são também, faz parte da igreja, são filhos de Deus. Cuidado. Cuidado. Que façam o bem, 18, façam o bem, saibam fazer o bem. Né? Já contei para vocês a história aqui do Alindo, do Penil. Já contei, né? Todo mundo já sabe a história do Penil. Mas fala de novo, o que é? Fala de novo. Não sabe não? Pois é. Você vê como é que tem a maldade. A maldade, às vezes, já está... como eu falei, está na carne. A maldade está na carne. É ruim demais. É muito ruim. A concupiscência da carne. Essa coisa é terrível. Né? Então, tinha um sargento que se chamava Arlindo, cuidava da granja. Ele era veterinário. Ele cuidava direitinho lá, não cobrava um centavo. Ele era, não era oficial, ele era sargento, mas ela veterinária. E fazia tudo lá pelo simples prazer de fazer as coisas lá para a granja do quartel. E o major, que era um fiscal administrativo, um dia pensou, né? Falou assim, então eu vou, nós vamos dar um agrado pro Alindo. E chamou o sargento da granja, que se chamava Anísio. Chamou Anísio. Vamos fazer o seguinte, eu estive pensando, não se falar para ninguém. Não fala para ninguém, porque essas coisas a gente não, nem precisa comentar. Mas ele era o major, ele era o responsável pela granja. Ele falou, vamos matar um porco, você escolhe um porco caprichado, nós vamos matar o porco e vamos dar para o Alindo. Vamos fazer uma surpresa para o Alindo. Então, vai. E o Anísio até estranhou, né? Que aquela atitude do major estranhou. Falou, o major não é disso. Mas vamos ver. Aí, que dia que o senhor quer que mata? Domingo de manhã. O Anísio já ficou meio assim, né? Domingo de manhã. Domingo de manhã, quer dizer, não tem ninguém no quartel, só o pessoal de serviço. Ele, né? Manda matar o porco domingo de manhã. matou pouco domingo de manhã. Aí domingo, ali para as 10 horas, mais ou menos, o Anísio já ligou para o Major, está tudo aqui, está tudo arrumadinho. E agora? A gente leva um pouco lá para o Anísio, lá para o Arlindo. Ele falou, não, espera aí que eu estou indo aí. Ele tinha uma variante. Ele foi com a variante, já arrumadinho, tudo lá atrás. Chegou lá, abriu a traseira da variante e falou, nossa, Anísio, mas ficou bom mesmo, hein? Você caprichou, Anísio, né, e tal, não sei o quê. É, bota aqui. Aí o Anísio pôs tudo lá na traseira da variante. Botou tudo lá, arrumadinho, né? E ele perguntou, o Anísio perguntou para ele. E aí, Major, e o Arlindo? Ah, é mesmo, o Arlindo. Pega um pneu aí, tira um pneu para ele. Né? Tira um pneu para o Arlindo. Quase que nem pneu o Arlindo ficou. Então, vocês estão entendendo a questão que chega na hora e tem aquela coisa, aquela dó, aquele, né, dia de não fazer, de não dar, de não repartir, de não ser caridoso, de não fazer as coisas. Tem aquela usura, tem aquele problema difícil que é desfazer das coisas que às vezes nos pertencem. O porco não era nem dele. Mas a partir do momento que o porco passou para o carro dele, que ele pensou, esse porco vai ser meu, ele já teve dificuldade de desfazer do porco. E sorte que alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor. E preparado para toda boa obra. Né? Onde é que está isso? Não é, onde é que eu estou? Perdido? Primeira Timóteo, não é primeira? É. Não é isso? Não, estou falando outra coisa aqui. Versículo 18. Que façam bem, enriqueçam em boas obras. Enriqueçam em boas obras. Repartam de boa mente. Repartam de boa mente e sejam comunicáveis, amigo de todo mundo, companheiro de todo mundo. Todo mundo quer bem você, todo mundo fala bem de você. Não tem importância, se falar mal, também não vai fazer diferença. Porque você foi inteligente, você soube da injustiça. Fazer justiça. É. Você foi inteligente. Soube da injustiça, fazer justiça. E Deus está observando isso. Deus está observando isso. Amém? Versículo 19. Que junta, entesourem para si um bom fundamento para o futuro. Cada ação, cada coisa que você fizer, cada negócio que você fizer, que você sentir bem, que você sentir que realmente agradou a Deus, o que, que vai acontecer? Ah, um crédito lá no céu para você, alguma coisa lá a seu favor lá no céu. Amém? E eu garanto absolutamente, eu tenho absoluta certeza que Deus não vai esquecer, não vai esquecer daquilo que você faz. Amém? E assim, ainda tem um versículo que diz assim, dá e dá-se-vos dá. Medida boa, recalcada, tal, etc. Transbordante, vai cair no seu regaço. Caiu nas mãos de todos os que... entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, versículo 19, para que possam alcançar a vida eterna. Voltando lá no versículo 9, né? Os que querem ser ricos, os que querem possuir. Quem que não quer possuir nada aqui? Levanta o braço. Quem não quer possuir nada? Quem que não quer possuir nada? Quem não quer? Não apareceu nenhum, filho da... Não quer possuir nada. Todos nós queremos possuir. Amém? Todos nós queremos possuir. E quando você possui, começou então a sua riqueza, seu patrimônio. Foi lá, o primeiro da declaração de bens. Comprou, está lá. Dá um pouquinho, vem um segundo, terceiro e tal, etc. Você está construindo o seu patrimônio. Edifica também no céu, sabendo que você, qualquer hora, vai deixar tudo isso aqui, tenha também certeza de que o patrimônio seu no céu também está sendo cuidado. Amém? Ó, os que querem ser ricos, pense nisso. Amém. Quem, como eu disse, repito, aqui não trabalhou ou não está trabalhando ou não pensa nisso. Em ter as suas coisas, em ter seus negócios, em ter seu patrimônio, ter seus negócios direitinho, tá, comprar, etc. Amém? Às vezes, quando você encontra com o pai, a mãe, graças a Deus, meu filho, tão bem, tem um que fez isso, tem outro que comprou aquilo, tem não sei o que, tal, etc. É isso que é. O importante é que a gente tenha as coisas e que elas não façam mal para nós. Que nós possuamos as coisas e que as coisas não façam mal para nós. Faça bem. Que você fique feliz, satisfeito com o bem que aquilo trouxe para você. Amém? Amém. Deu para entender? O que que atrapalha? Voltando na reunião da tarde. A concupiscência. O desejo intenso de ter as coisas sem saber ter. O desejo, né? De ter as coisas. Passa para a parte da frente, filho. Ato de gozar, gosto, prazer, satisfação, posse ou uso de alguma coisa que advém satisfação, vantagem, interesse, etc. Aí a gente pega, nós fizemos, os meninos arrumaram aí, planejaram uma viagem lá, nós fomos para a Europa, lá. Aí sai de um país, vai para o outro, levanta cedo e corre para cá e corre para lá. Ninguém nem uma vez me chamou, vamos fazer uma reunião. Não teve nem uma vez, né? Amanhã é o seguinte, amanhã em vez de ir para tal lugar assim, nós vamos reunir, vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos, né? E etc. E quando... Não. Você tira... É como se você estivesse ali tirando umas férias de Deus. Daí tinha que entrar nas madrugadas, acordar nas madugadas para poder orar, e tinha que ser sozinho, porque você ficava até com receio de... Não, né, não é hora para poder buscar Deus, não é hora para poder orar, não, não combina, e realmente não combina. Mas será que nós poderíamos passear com Deus? Nós poderíamos passear e reunir, poderíamos passear e conversar. Aí, né, quando chegou lá na Bélgica, que me deu um refresco, porque chega lá e encontrei uma família que queria. Então dispensei os outros e comecei a fizemos umas duas ou três conversas lá de mesa, assim, porque você não pode nem tocar no assunto. É incrível. Parece que você estava andando com pessoas estranhas. Você não pode nem tocar no assunto. Não é não? Ou nós somos de Deus aqui na China, no Japão, aonde for, nós somos pessoas de Deus e temos que andar com Deus e ser de Deus e ser notado por Deus. Ou nós vamos ter dificuldade demais. A gente poderia ter sido muito mais feliz. Poderia ter sido muito mais abençoados. Poderia ter comprado mais barato. Poderia ter sido muito mais feliz. Mas a concupiscência da carne é uma coisa difícil demais. E ela perturba. E ela, meu Deus do céu. E aquela correria para poder achar o trem, para poder comprar o outro mais barato, para poder ver as coisas que interessam, a concupiscência dos olhos, a concupiscência, e assim por diante. A soberba ali, na hora você percebe o quanto a gente é ignorante em relação a Deus. Mas não é só lá. Isso pode acontecer aqui também. O que, que nós falamos agora de noite? Por que, que nós falamos isso? Por quê que a gente está falando isso? Eu vou perguntar, isso tem importância para você, muita importância para você? Porque o normal, às vezes, é o homem acusa a mulher. A mulher acusa o homem. A mulher pensa de uma forma, o homem pensa de outra. O homem pensa de uma maneira, o outro pensa de outra. O ideal é que houvesse perfeita harmonia, comunhão entre nós. Teria que haver. Amém? Então eu pego o microfone, por favor. Alguém que possa, o Léo e a Jade, tem que ser o casal, né? O casal tem que falar uma coisa, aliás, o marido tem que falar uma coisa, e o... Isso que nós falamos, na sua casa, você tem sentido essa dificuldade, essa coisa? Você entendeu o que nós falamos?
Amém. É uma dificuldade bem clara, né? Bem clara. Realmente existe essa dificuldade lá de não deixar esses interesses, essas coisas, esse desejo excessivo, né? De possuir, de tal. Realmente vem tentando cobrir o alvo, né? Realmente aí cria, às vezes, desconforto, às vezes, entre eu e a Jade, pode estar criando também. Fugindo um pouco do alvo, na verdade, por causa dessas coisas que cobre o alvo da igreja, que seria fazer a vontade de Deus, que seria realmente trabalhar, envolver com as coisas. Então, é realmente uma dificuldade tamanha.
Amém.
Grande.
Quando nós viemos para Deus, antes, nós fazíamos a vontade da carne e do pensamento. Qual era a vontade da carne? E qual era a vontade do pensamento? A vontade da carne e do pensamento é isso. Ganhar o mundo inteiro. Essa é a vontade da carne. Todo mundo, como eu falei, tem isso. Quem não ganha é porque não está conseguindo. Mas a vontade da carne é ganhar o mundo inteiro. É assim?
Amém.
A vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Vê se você entendeu.
é que essas coisas não venham sobressair, né? Que eu possa
Você pode ganhar o mundo inteiro? Você pode ganhar o mundo inteiro?
Até posso.
Pode. Desde que
Deus não fique esquecido, né?
As você coisas, não perca a sua razão. Alma.
É.
Você não perca a sua alma. O que, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Então,
amém.
Se é capaz de ganhar o mundo inteiro e a alma, então ganha. Não, se for capaz, ganha. Amém?
Amém.
Jade. Resumindo, você entendeu?
Amém.
Seu marido tem que ganhar mais pouco.
eu cada dia tenho visto que é possível a gente lutar contra isso aí, né? E ser aquilo que Deus quer que a gente seja. É possível a gente ter acordo. É difícil, porque a natureza é má, né? Mas é possível. Você lutando, acreditando em Deus, você...
Qual que é a vontade de Deus?
É que a gente lute contra essa concupiscência, né?
Você pode ganhar o mundo inteiro?
Posso.
Desde que?
Desde que eu saiba ter.
Então venha perder?
Não venha perder a Deus.
A minha alma, né?
Uhum.
Nós não podemos trocar uma coisa pela outra, não é isso?
Amém.
Amém? Lúcio lá, Lúcio.
Amém. Assim, foi muito bom, né? Assim, até me ajudou muito, assim, na questão de... Às vezes a gente fica naquela dúvida. Como então, se a gente tem alguma coisa, como fazer, como viver? Né? Aí eu estou falando que a gente pode ter o mundo inteiro, mas a gente não pode perder a Deus, não pode perder a nossa alma. E com tudo isso que a gente tem, a gente pode servir, fazer alguma coisa para Deus, naquilo que a gente tem.
Você tem confiança. Quando você quer dar alguma coisa para os outros, você tem confiança de contar para a Mara? Mara, eu vou fazer isso?
Tem.
Ela tem? Ela sempre concorda com você, Virgínia? Não. Perguntar para você.
Não, concordo, sim.
Ótimo, graças a Deus, né? Também, quem gostaria de ter uma Mara? Vamos. Você quando Mara, dá para Mara agora, a Mara é a mesma coisa. E você, Mara, quando quer dar alguma coisa para os outros, você quando tem e sente, não, eu vou fazer isso. O Lúcio, eu estou, né, sabe aquela geladeira nossa, eu resolvi dar a minha nossa geladeira para alguém aqui. E você tem coragem de falar isso para ele ou tem que dar escondido? Hã?
Tenho.
Mento, não. Viu? Entre nós temos que conversar dessa maneira. Eu vou começar a fazer as perguntas em cima da pregação. Começar a fazer as perguntas da pregação. Vem? Vai lá. Dá para o casal da direita. A mesma pergunta eu faço. Você, quando quer agradar, né? Você viu uma mocinha na rua? Ficou, né?
Aí não.
Você viu uma
mocinha? Daí não pode, não.
Uma família, né? Onde tem lá pessoas carentes, etc. Tal, e você chegou em casa e resolveu. Falou, ó.
Pamela.
Né? Você viu a Pamela? Chegou o papão, o meu, né? Tem uma família ali, tá, umas jovens. E eu achei por bem, né? Doar, né, um pouco das nossas coisas aqui e tal, etc. Nossa roupa, passar pra gente aí, né? E aí, e ela?
Tem confiança de doar e ela não achar ruim.
É mesmo?
Graças a Deus.
Bem, que bênção, né?
Eu acho, né?
Você nunca fez isso ainda?
Ainda não. Não fiz o teste ainda não.
Nunca fez. Amém. Priscila aí, ó. Ué, dá pro Elza.
Ué, irmão. Aí todo mundo fala que confia e tal, que agora se eu falar o contrário aqui, dá problema, né?
Falou o quê?
Todo mundo fala que a mulher não acha ruim. Se eu falar que a minha acha... Assim, de vez em quando são uns negócios por fora aí, me mocosando. Tem um pouquinho do Silvano aí que ainda não...
É, né?
É, família afogada.
Tem um pouquinho do Silvano. O Silvano penou, né, com esse negócio dele. Dele. Mas o Silvano não, mas dava ele... só para as mocinhas.
Não, eu não.
O Silvano Arrosa conta uma história que foi vender um anel, parece um negócio, um anel lá para uma moça, e ele atendendo a moça e tal, etc. Experimentou o anel daqui, dali e tal, etc. E a moça queria pagar o anel à vista. Ele falou, não, você vai pagar em 10 vezes. Você vai pagar em 10 vezes. Né? Só voltar lá 10 vezes. Boleto não. Entendeu? Pão, posso pagar pelo cartão? Não. Vai pagar aqui. 10 vezes. E o Elton faz isso também, Priscila?
Eu tô sabendo agora.
É, né?
Não, só para não tocar a trombeta mesmo. É. Tem uma coisinha ou outra. Né? Mas quase tudo a gente compartilha. Acho que. Questão de particularidade mesmo.
Pois é, se os dois tivessem o mesmo espírito, né, poderia chegar. Realmente tem que um tem que comunicar com o outro. Porque não fica bem você fazer sem comunicar. Mas a partir do momento que você já sabe que a mulher não aceita, não é difícil? Não é difícil? Você já sabe que ela não aceita, que ela não vai concordar com você. E aí, como é que você faz? Hã? Aí você faz ou não fala, ela fica sabendo. Tá, que desastre danado. É muito difícil, né? Então, por isso é que a gente, antes de casar, antes, você teria que pensar essas coisas, você teria que conhecer bem a pessoa com quem você está casando. Normalmente, isso não acontece, e depois você fica difícil de edificar a sua casa, né? A companheira, que deveria ter confiança em você. Não, você fez? Não está feito. Ó, eu peguei e dei todos os sapatos seus. Resolvi pegar todos os sapatos seus. Dados. Então vamos. Mas o que está escrito, Ramiro? Olha para você ver. Nós estamos falando aqui exemplos um pouco exagerados, mas não está escrito se alguém te obriga a dar um passo. Alguém, não fala lá se é marido, parente, o que quer não. Se alguém te obriga a dar um passo, anda dois. Então você pega, ajeita, arruma os sapatos, ajuda a arrumar os sapatos, limpa, né, Fabrício? Fabrício está dizendo aqui, se tiver, tem mais um aqui, né? Limpa, pronto. O que que Deus daria para você se isso acontecesse? O que que você acha que Deus daria para você? Hã? Sapatos novos, sapatos mais bonitos, sabe? Vocês concordam que às vezes a gente vive mal o que quer? Porque não confia, porque não acredita, porque não espera em Deus. Lá não acabamos de ler ali que Deus dá para a gente abundantemente E aí não fica aquilo ali, ó, segurando a coisa, às vezes naquela... Então isso, a mulher e o homem, às vezes a mulher vai fazer, o homem não deixa. A mulher vai fazer, o homem não deixa. Olha, eu peguei aquela coisa sua que estava aí, sabe aquele paletó seu, sabe aquela coisa que você comprou lá em Paris, tal, que não estava usando. Peguei e vi uma pessoa ali, naquela situação ali, e dei. Lembrei do seu paletó e dei. Então, por que você não deu o seu? Entendeu? Desce o seu. Não ponha a mão nas minhas coisas. O dia que você botar a mão nas minhas coisas, você vai ver. E tal, e acerta, e vira aquela brigaiada, não vira? Fazer o quê, gente? Esse é o problema nosso, esse é o problema nosso. Então, eu acho que o casal, antes de tudo, ele precisava sentar os dois, entrar em acordo. Você não é obrigado a deixar. Você prejudica, às vezes, a mulher, ou prejudica o marido, quando você não conversa essas coisas com ele. Quando você as principais coisas, a gente não fala. Aí lá na frente você vai ver que às vezes a casa cai por causa de uma bobagem. A casa cai por causa de uma bobagem. Por causa de uma coisa à toa. Ou não? Não é? Jaqueline aí, mas o Tony. A Priscila não falou, você falou? Hã? A Priscila não falou, a Jaqueline devolveu logo. Jaqueline e o Tony, vai já. Você concorda, entendeu o que eu falei? Então, vamos ver. Tudo é importante, ajuda. Tudo é importante.
Não,
tudo é.
O que, que o senhor... Faz a pergunta aí.
Fazer de novo?
É.
Nós estamos dizendo aqui o seguinte. É que é muito difícil para o casal. Eles não têm... Não têm... Eles não têm comunhão, eles não têm... o jugo, às vezes, é desigual. O que mais? Que às vezes atrapalha. Nós vamos falar isso também nas próximas reuniões. O marido não é... Ele pensa que ele é o cabeça, ele não é o cabeça. Ele é o rabo. É. Tem um lugar que ele fala isso. Às vezes ele pensa que ele é o cabeça. Entendeu? E aí, a mulher, a tendência, não havendo quem dirija, a tendência é quem aparecer dirigir. Aí nós estamos falando isso, assim, que dificulta muito Deus abençoar a casa da gente quando essas coisas acontecem. Quando há mesquinhez, usura, quando há ganância, quando há muita vaidade, quando há muita bobagem. Às vezes Deus quer fazer para aquela casa, mas a casa está dividida. A casa está, sabe, porque não acredita o que Deus pode fazer para a gente. Não espera em Deus, não confia em Deus. Tem medo. Eu já falei para vocês, citei, que não faz muito tempo, eu era uma pessoa mesquinha, extremo. É ruim a gente dar testemunho da gente mesmo. Eu era agiota, eu fazia conta de tudo. E tudo meu pegava fogo, dava problema. Era aquele ladrão, roubava, entendeu? Em 4, 5 anos eu tive prejuízos intensos. Um carro capotou, acabou, o outro... Suzane botou fogo nele, a senzala pegou fogo, que era um comércio que eu tinha. Tudo isso em 3, 4 anos. Eu fiquei um tempão só tomando todas as vezes que eu ia botando o nariz de fora, o trem vinha e acabava com tudo. Né? Agiota. Eu ficava torcendo para o gás acabar lá na casa da pessoa. Aí o gás acabava e a pessoa não tinha onde correr. Né? Lá dentro do quartel era assim. E eu trabalhava na tesouraria, e eu que ia para o banco, chegava lá, o meu, eu tirava tudo o meu e punha os dedos no banco. Né? Aí a pessoa falava, mas você tirou tudo, não deixou nada. Não, eu dou de novo para você, você me dá outro cheque, arruma tudo direitinho e tal. Eu não tinha prejuízo, eu estava usando da influência, eu estava usando da influência que eu tinha no banco, na tesouraria e tal, para explorar os outros. Ganhava muito dinheiro, eu ganhava muito dinheiro mesmo. Né? Mas depois que eu conheci a Deus, mas eu cheguei a fazer compra lá na feira, como eu já falei, no horário nobre, que é a hora que virava tudo 50 centavos. Virava lá, eu pegava minha duas sacolas e corria. Quem chegasse primeiro levava, mesmo? Eu ficava lá em pé no jeito. Né? Enchia as duas sacolas para trás. Miserável, não tinha mais aonde. Hoje, graças a Deus, eu não tenho isso. E não me falta nada. Eu não tenho essas coisas e eu me sinto tão abençoado em todos os sentidos. Eu não tenho mais essa, eu não empresto mais dinheiro a juro. Eu não tenho mais essa ganância, não tenho mais esse negócio. E parou. Não é? Então, isso, querido, nós estamos falando é o quê? Que às vezes a dificuldade que o casal tem. E essa coisa minha, como a gente vive com a sua carne, esse negócio meu passava para a mulher. A mulher também começava a ter o mesmo espírito que eu tinha. Passava a ter o mesmo espírito que eu tinha. E não sei se ela já perdeu esse espírito, mas ela estava com ele até esse dia. Não é? Atrapalha, Toninho. Atrapalha. Eu tenho certeza que atrapalha. Então, o marido e a mulher precisam, dizer assim, ter essa comunhão, ter esse entendimento e começar. Vocês que são novos, que estão começando agora, começa desde agora. Mas peraí, essas coisas aqui estão sobrando, vamos desovar isso aqui, vamos dar para os outros. Não é não? Para quê? Vamos ser mais liberal, vamos ser mais aberto, vamos ser, não é assim? Mas não faz falta, passa lá, às vezes, aquela pessoa que você pode dar, ali na porta do Banco do Brasil tem o abençoado, quem conhece o abençoado que fica ali na porta do Banco Brasil, Santo Genoveva ali, tem lá um, ô abençoado, você chega lá e ele, ô abençoado, Jesus Cristo está com você, abençoado, tá, já viu isso? Ele chega lá, aí todo mundo que vai sair com o carro, ele ganha uma nota ali, ele não fica lá pedindo 10 centavos, 20 centavos, ele sai, mas toda hora, você vê só nota de 5, nota de 10, dificilmente uma nota de 2, a nota de 5. As pessoas tratam o homem, gostam dele. E ele anda bem vestido, ele não anda lá esculhambado, não. Bem vestidinho, arrumadinho, tudo. Ô, abençoado, todo mundo pelo abençoado. Né? Ô, filho de Deus, ó, tal, não sei o quê. E todo mundo ajuda. Aquele homem é inteligente. Aquela pessoa, ele leva ali para ele os 2-3 mil reais para a casa dele, eu acho. Por mês, eu creio que ele tira ali. Ao passo que, às vezes, entre nós, tem gente tão miserável, tem gente tão mesquinha, que fica só reclamando, só murmurando, e não tem nada. Não tem nada. Amém? Sabedoria, sábio, ser inteligente, ser isso, tal. Conversa com Deus. Não precisa fazer troca com Deus. Mas seja uma pessoa assim para você ver o quanto vai ser melhor para você. Essa é a nossa pergunta. Você é porque o seu marido é, ou você é e não deixou o seu marido ser? Né? Estou falando aqui, passei o microfone ali para a gente, não tem nada a ver com nada. Então, pronto. Porque às vezes a pessoa pensa, ah, porque fulano é assim, porque o marido é assado. Né, Tânia?
É, eu acho até interessante isso aí mesmo, porque assim, as aparências às vezes enganam, né? Isso. Por quê? É, eu sou uma pessoa muito... Eu não gosto, eu acho que, como a Bíblia fala, o que uma mão faz, a outra não precisa saber.
Isso.
Então, a vida inteira, eu sempre aprendi, desde criança, com a minha mãe, em casa, porque minha mãe sempre foi uma pessoa que sempre tirou da gente para dividir com as pessoas que passavam na porta, e com muita dificuldade, mas ela sempre dividia tudo, e eu aprendi assim também. Eu sei que eu, meus irmãos são assim também. Então, a gente sempre, desde quando eu casei com o Toninho, eu sempre dividi minhas coisas com muita gente, mas só que não precisava de ninguém saber disso. Então, muita gente, às vezes, olha para mim e pensa que, não, só o Toninho faz, eu já escutei, eu sei disso e tal. Mas não me importo com isso, porque eu acho que quem precisa saber é Deus. Eu estou construindo, é no céu, não é aqui. Então, assim, 28 anos de casado que a gente tem... Ele sabe disso, ele sabe que eu sempre peguei minhas coisas, minhas roupas, meus calçados, sempre dei, já fiz muita coisa que não preciso falar aqui, né? É claro que se ele pegar uma geladeira minha, um fogão, alguma coisa e sair e dar na rua, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar um pau e arrumar na cabeça dele. Porque eu vou ficar sem fogão, vou ficar sem minha geladeira... Qual a mulher que vai ficar sem? Ele tem que comprar outra, então, para mim, né? Aí eu acho, assim, que não precisa de ninguém saber o que eu faço. Se quiser falar que eu não faço, não tem problema, pode falar. Mas eu faço lá, eu e Deus,
a
na
pessoa,
minha casa. E o Toninho nunca
às
importou...
Às vezes a pessoa até peca em te julgar, né, Zé?
Peca muito. Muito. Porque tudo o Toninho é um santo, né? Não é assim? Então tá, ele já tá salvo. Então deixa eu conquistar minha salvação. Né? Aí eu acho assim...
Não, mas às vezes,
não precisa de ninguém saber o que eu faço, Morcine. Não precisa. Eu acho que quem precisa saber é só Deus. Se eu pego lá uma cama minha e dei pra alguém, ou se eu pego dinheiro e dou e ajudo todo mês uma pessoa, como eu já fiz com a Paloma, que o senhor sabe que eu já... Foi 2 anos... com ela, levando as crianças dela para minha casa e cuidando das crianças, 3 crianças pequenas, e eu trabalhava. Quando eu tive meu consultório, eu quase não ganhei nada, porque eu fazia tudo de graça no meu consultório. Mas eu não precisava falar isso aqui, eu não preciso falar, é Deus que tem que saber.
Nem podia ter falado.
Não, mas não tem problema, tem mais coisas que eu não vou falar. Entendeu? Eu só estou falando...
Está sobrando.
É só porque as coisas não são assim. Eu acho assim, que nenhuma mulher aqui vai falar, não, ele pode dar meu fogão que eu não vou importar. Não é verdade, eu não acredito.
Isso.
Eu não acredito.
Eu só queria escutar isso aí. Até o resto...
Eu não acredito, eu acho que ninguém... Tem coragem de desfazer das suas coisas pessoal, de graça, e falar,
atenção,
não, pode dar.
Atenção. As outras coisas, faz conta que nós não ouvimos as coisas que elas fizeram de boa, né? Mas o que a gente queria ouvir, o quê? Que nenhuma mulher, né, aceita. E devia aceitar ou não? Devia aceitar? Ela devia ficar feliz? Ela devia ficar feliz? Vocês acham? Não, agora com o encontro, com a reunião, você acha que a pessoa teria que ficar feliz? E agora, meu amor, nós vamos fazer a comida, que jeito? Nós vamos ajeitar aqui, ó. Não, nós vamos, eu vou trazer uma... Vai, também. Ah. É. Jaqueline, Toninho pediu para a próxima reunião. Amém. Tocando para frente, Livinha, como é que é? Toda mulher não aceita assim? Pegar suas coisas lá e dar para os outros?
Não, tem que estar de acordo, né?
Porque é o seguinte, a casa, de quem que é? Da mulher. E a mulher, de quem que é?
Do marido.
Então é tudo marido. O marido, a mulher é do marido. O marido achou por bem pegar o seu, suas joias para os outros. Não pode, não?
Não, não estou falando nada.
Hã? O fogão, elas estão concordando só com o fogão. Né?
O fogão pode.
Até faz um favor, né?
Faz um favor.
Pegar o fogão e dar para os outros. Amém, filha? Você concorda? Quer dizer que o marido chega lá, pegar alguma coisa sua, tá, e chega para você e fala, como é seu nome? Fabiana, ele chega para você e fala, Fabiana, eu, uma moça ali, eu notei, coitada, tal, assim, tal, etc. Eu achei bem, peguei aquela roupa sua, passei para ela, mas não esquenta não, depois a gente, né, repõe, então, e aí?
Mas eu não concordo, porque a roupa é minha, ele tem que falar comigo primeiro.
É? É. Aí, ó, tá vendo? A Fabiana não vai aceitar, né, Fabiana? Vai virar o pau lá, não vai?
Quebrar o pau.
Vai quebrar o pau.
A roupa é minha, mesmo ele me dando outra, é. Ele não tem a permissão de pegar e dar para outra pessoa.
Pois é, mas interessante, do ponto de vista de Deus, é isso que nós estamos falando, do ponto de vista de Deus, mesmo que o marido esteja errado, o procedimento da gente é tudo bem. Porque se fosse um ladrão, se fosse uma pessoa estranha, era a mesma coisa. A reação nossa tem que ser a mesma. A reação nossa tem que ser a mesma. Ainda mais que ele veio e explicou para você, ó. Entendeu? Ela tinha o mesmo corpo seu. E eu percebi que tal, coitadinha, não é certo? Então, nada a ver com nada. Eu simplesmente fiz isso. Mas, se não esquenta, não, tá? Aí, o ideal seria o quê? Que você realmente não quebrasse o pau, não achasse ruim, que você tivesse o espírito que Deus tem, que é o espírito de Deus na gente. Que é o quê? Tomou o que é seu, não reclama. Tomou o que é seu, não reclama. Entendeu? Obrigou você fazer uma coisa, faz outra. A mesma coisa, se ela pegar seu sapato lá, pegar sua camisa, pegasse alguma coisa sua, ou então, é uma luta, gente. A gente tem enfrentado uma luta para viver desse jeito. Caso contrário, às vezes, um vai levar o outro para o inferno. Um vai levar o outro para o inferno. E nós vamos mostrar numa reunião aí que é vergonhoso para o homem ter que pedir, ter que a cabeça coberta, ou seja, alguém mandando nele. É vergonhoso. O homem tinha e tem que ter essa autoridade. O que ele precisa saber é usar a autoridade, é como se fosse um rei. Não é assim? Ele chega, eu achei por bem ter que fazer isso. E não tinha outra alternativa não fazer. E a mulher, sendo ajudadora, sendo inteligente, Você fez? Então está feito. Porque eu confio em você, porque eu sei que você é minha alma, você é daqui, você é o meu. Você fez? Então está feito. Eu sei que você fez o melhor. Que Deus te abençoe. Pronto, abraça. Estava resolvido o problema. Ou partir para a ignorância e tal, e xingar, e etc. E deixar o ciúme entrar no meio, deixar o despeito entrar no meio, o mau pensamento. Os demônios vão entrar ali e vão fazer festa. Cadê a autoridade que você sabe que o marido tem? Cadê a força que você sabe que o marido tem que exercer na sua casa? E o dia que tiver um demônio, você vai chamar ele? Ele não tem autoridade. O dia que você tiver um problema mesmo, você vai chamar o marido, ele não tem autoridade. Ele vai subir na mesa e vai falar para você, resolva você. Não é você que manda? Não é você que faz? Nós temos que pensar. Amém? Daqui nós vamos ter ainda uma reunião falando sobre isso. Ô, gente, ajudou? Ajudou? João Pedro, ajudou em alguma coisa?
Amém, ajudou.
Parece que não tem muita importância, mas você vai ver o tanto que isso tem importância. Concorda?
Amém, concordo.
Então fala.
Não, amém. Eu igual foi falado agora de tarde, e está falando agora também, a parte da concupiscência, o que eu peguei aqui um pouquinho da reunião, a gente escuta muito no mundo, né, que a riqueza, ela... o rico não vai herdar o reino de Deus, né? A riqueza é um pecado, a riqueza é um problema. E, na verdade, não é. A concupiscência da gente... atrelada com ela, que vai ser o problema. Então, muitas vezes a gente pensava...
O ideal seria que toda a gente fosse, né? Tivesse o quanto Abraão teve, o quanto Davi teve, e não eram. Agora faz um mal terrível, né, João Pedro? O contrário.
Então, eu falo por mim, eu tinha essa visão, eu tinha essa dúvida, né? Não é essa visão, eu tinha essa dúvida em relação à parte da riqueza, não era claro para mim. E, na verdade, a parte da concupiscência, ela explica, né? Na verdade, o problema está na carne, é na gente.
Exatamente.
Então, é a nossa natureza, é a nossa vontade que vai fazer o mal, né? O exemplo que você deu do Odilon, né? Então, a gente não sabe, né, até onde ele chegou e tudo.
Isso.
Mas serviu para mim ver isso, que o problema, na verdade, não é quanto eu tenho, quanto eu deixo de querer, é o quanto eu gosto daquilo e, na verdade, aonde eu tenho que edificar. Não tem que edificar nada aqui, eu tenho que edificar é no céu, eu tenho que edificar para Deus, eu tenho que salvar a minha alma, não perder.
Amém.
Acho que é isso.
Se a gente souber ter, nós vamos gozar de todas as bondades que Deus quer que a gente tenha. Deus fez tudo para nós e por nós. Amém, gente? Mas sofre demais se deixar o diabo entrar na sua casa, deixar entrar na sua vida... e tornar você uma pessoa escrava dessa situação. Amém? Então, vamos curvar nossas cabeças, depois nós vamos falar mais sobre isso. Alguém, inclusive, tiver interesse de falar mais sobre isso, porque muitos sofrem com isso. Muita gente sofre com isso. A dúvida é pecado. E por não entender, faz escondido. Aí faz escondido, peca muito mais. Amém? Faz escondido, peca muito mais. Eu sei em quem eu tenho crido, eu conheço o meu Deus, eu ando com o meu Deus, eu não tenho vergonha de perguntar para o meu Deus, né? Eu quero que Ele me ensine, é isso que nós estamos aqui tentando. Que o Senhor nos ensine. Essa questão financeira, essa questão relacionada com bens, sempre trouxe muita confusão para a igreja. Sempre trouxe muita dúvida para a igreja. Mas que Deus nos ajude, que Deus nos faça entender. Nos faça entender, Senhor. como o Senhor às vezes tem pena de nos ver presos por tão pouca coisa, escravos de tão pouca coisa, coisas que para o Senhor não significa absolutamente nada. Do Senhor é a terra e tudo que ela possui. Que nós, meu Deus, possamos gozar das bênçãos de Deus. Nós possamos, todos os dias da nossa vida, sermos felizes, bem-aventurados, alegres, sadios, tendo suprimento, abundância em nossa casa. Ajuda-nos, Senhor. Liberta-nos da concupiscência. Liberta-nos, Senhor Deus, disso que origina os males da nossa vida. Graças nós queremos te dar por esse encontro que talvez possa nos ensinar muita coisa. Talvez possa nos fazer ser mais abençoados que nós já somos, ser mais feliz do que nós já somos. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos a confiar mais. Ensina-nos a aprender mais. Nós te pedimos por amor do teu nome. Do teu nome. E é para isso que nós estamos aqui. Por isso que os casais estão aqui. Para buscar saúde para a nossa casa. Saúde para nós. Alegria. Satisfação, prazer, sem o mínimo de mal, mínimo, se for possível. Amém. Amém. Realmente é isso aí. É nele, ali, o Senhor de todas as coisas. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, onde tudo a Ele pertence, onde nada lhe falta. No entanto, não se deixou vencer, não se deixou por nada. E foi ali que Ele encontrou realmente o Evangelho para nos ensinar, a doutrina para nos passar. Amém. Pensando na casa do meu pai, é lá na casa do meu pai para onde eu estou indo.
Um lugar,
e esse lugar é a casa do Senhor, é o lugar que Ele te chamou. Enquanto nós às vezes estamos nas migalhas do mundo, nas opressões do mundo, há um lugar. Vamos achar esse lugar. Vamos encontrar esse lugar. Onde está a nossa felicidade, a nossa real felicidade.
Há um lugar de vitória em uma guerra.
experimenta, experimenta para você ver.
Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar.
Vamos encontrar, dizer, Senhor, eu achei, eu encontrei o lugar onde eu posso.
Um lugar de vitória em meio à guerra, esse lugar é o Senhor.
Toda a minha casa, esse lugar
é do Senhor.
Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor.
Há um lugar onde a importância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor.
Esse
esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me esquece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Este lugar é minha casa. Este lugar é a sua casa. Este lugar é do Senhor. Porque é a sua casa. Este lugar é do Senhor.
É a casa do Senhor.
Jesus, este lugar é do Senhor.
Este lugar é do Senhor. Só mais uma vez.
Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me excede. Há um lugar que quando se perde é que se ganha.
Este lugar é do
Senhor.
Este lugar é do Senhor.
Este lugar é do Senhor. Este lugar é do Senhor.
Este lugar, por que não dizer, este lugar é minha casa? Porque a minha casa está no Senhor. Porque a minha casa, eu não abro, é a casa do Senhor. Este lugar onde os sonhos não se abortam. Este lugar onde a paz vem. Este lugar onde não existe usura, este lugar onde não existe contento, este lugar é a minha casa. Profetiza, pensa, este lugar é a minha casa. Deus tem feito da minha casa o seu lugar. Este lugar é no Senhor.
Este lugar é no Senhor. Este lugar é
marido, sua esposa. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Amanhã, às 9.